Ora, muito boa noite a todos. Os meus cordiais cumprimentos. Secretárias da mesa desta Assembleia, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores deputados municipais, Presidente de Junta de Freguesia, União de Freguesias, estimado público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Uma boa noite para todos, desde o Salão Nobre do Espaço Município, onde realizamos esta nossa reunião. Declaro, antes de mais, então, abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, pelas 20 horas e 49 minutos, a qual tem a ordem de trabalhos constante a convocatória enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos começar os nossos trabalhos já de seguida com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para verificação da existência do respectivo quórum nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Márcio Araújo, por favor.
Boa noite a todos. Pela bancada do Partido Socialista, Carla Maria Caetano Amorim Torres. Presente. Joaquim do Nascimento Gomes Barroso.
Presente.
Vilar Pereira Araújo.
Presente.
Eduardo Castro.
Presente.
E Ana Paula Fernandes. Presente. Pela bancada do PENSE, António Duarte Cunha Machado.
Presente.
Manuel Pedro Soares, falta. Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, Mara Disa Campelo Rebelo de Araújo,
presente.
José Venado. Senhora Deputada Cristina Sofia Martins,
Presente.
pelas juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Camila e Gondar, Cornas, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Rebureda e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lovolha, e os membros da mesa, Senhora Segunda Secretária Marisa, Senhor Presidente,
Presente.
e eu próprio.
Muito obrigado. Verificou-se então a existência, após a chamada de quórum, com a presença de quantos membros? Entretanto, chegou o Sr. Presidente de Covas, André Araújo. Passamos a ter 24 membros presentes. Muito obrigado. Relativamente às comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições na reunião de hoje, recebemos então a comunicação do Sr. Deputado Renato Domingos, da Sra. Presidente de Cornos Patrícia Rodrigues, da Sra. Deputada Liliana Silva, do Sr. Deputado Cláudio Coelho, do Sr. Presidente de Sopo Luís Araújo, e temos conhecimento também que a Sra. Presidente Mendes Tido que estará ausente e que o Sr. Deputado Pedro Soares estará a caminho desta reunião e que chegará de seguida, em breves minutos. Relativamente a cedências de tempo, há quatro cedências de tempo. Canemil e Gondar, portanto, a favor, cedências de tempo a favor do grupo do Movimento Pensar Cerveira. Canemil e Gondar, Cornes, Vila Nova de Cerveira e Lovelha e Loivo. Quatro cedências de tempo. Passamos já de seguida, então, à aprovação da ata da reunião anterior. Podem votar, neste caso, Márcia. Portanto, quem não esteve na reunião anterior, conforme é sabido, não podem votar. A secretária Márcia Araújo vai então dizer quem não pode votar.
Não pode votar a senhora deputada Ana Paula Fernandes, o senhor deputado José Bernardo, o representante da Junta de Freguesia de Cornas, José Fernandes, a senhora representante da Junta de Freguesia de Sopo, Isabel Verde, A senhora presidente da Junta de Freguesia de Gondarém, Lisa Pereira, e a senhora presidente da Junta de Freguesia de Loivo, Elizabeth Pereira.
Portanto, não podem votar
6.
6 o que dá 18.
24, 18.
E o Pedro Soares?
O Pedro Soares não está no presente,
pronto,
não vota.
Okay. 18. Mas, não, mas já tinhas contado? Já. Ok. Pronto. Relativamente então à aprovação da ata da reunião anterior, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Uma abstenção do Sr. Deputado Aristides Martins. É aprovada por maioria. Passamos de seguida aos votos de louvor, congratulação, saudação e de pesar. Inscrições? Não há? Não havendo então inscrições, passamos a intervenções políticas, interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Mara? Joaquim Barroso, Mário Luís, e para já, então, faça favor, Sra. Deputada Mara.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, senhoras secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores deputados, presidentes de junta, público e comunicação social. Este ano comemorou-se 50 anos da Revolução de 25 de Abril. Não é só andar de cravo ao peito e falar de liberdade. É sobretudo viver os valores que representam 25 de Abril. Cada um de nós deve respeitar os outros, respeitar as opiniões. Viver em democracia é viver em liberdade, em solidariedade e igualdade. Crescemos neste sentido. Avançamos. Mas ainda há resquícios que andam de cravo ao peito e tentam calar a voz, a opinião do outro, desvalorizar o outro, as suas determinações e convicções. Portugal tem enfrentado desafios e é aqui, nas assembleias e na casa de cada um de nós, na educação dos nossos filhos, no trabalho, nas redes familiares e sociais, formais e informais, que devemos persistir em transmitir esses ideais de crenças e valores, de esperança no mundo, nada discriminatório que tanto custou a garantir. Este é um compromisso, sobretudo, da política e dos políticos, como decisores autárquicos e influenciadores da comunidade. Acreditar no mundo promissor, de fraternidade, de pluralismo, de liberdade, meritocrático, de expressão e respeito. E se alguém nesta sala não acreditar, deve envergonhar-se, porque foi através de homens de coragem. Hoje somos cidadãos livres, de sonhos, consagrando um mundo pouco silenciador perante as injustiças. A democracia foi sangue, coragem e lágrimas. Este foi um legado que nos deixaram os nossos antepassados, que ecoa na memória coletiva, como ecoam os cravos lindíssimos feitos pelas IPSS de Cerveira, desafio proposto pelo município, e Universidade Sénior. Um eco de cravos que se torna numa cápsula do tempo, uma voz que está viva e em movimento, que perpetua, relembrando, uma ressonância contínua de valores. E é estas pessoas que devemos homenagear, porque foram estas pessoas que lutaram, revolucionaram o nosso país em prol de todos, reforçando um Estado de defesa da dignidade da pessoa humana. Deixo um parecer para cada um de nós aqui presentes. Sosseguemos os egos e reflitam que nesta Assembleia se juntam em prol do nosso lindo concelho. Não há lados, há Cerveira no coração. As pessoas saberão julgar quem quiser dividir. Obrigado.
Sr. Deputado Joaquim Barroso, por favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras vereadoras, senhoras e senhores deputados, estimado aqui público, aqui presente e online, comunicação social. Se há um dia que representa na nossa história coletiva a força de um povo, esse dia é o 25 de Abril de 1974. Comemoramos, na semana passada, os 50 anos de um dos dias mais bonitos da nossa história. No dia em que a poesia saiu à rua, a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança acabou com a surdina, com o medo e com a censura. Neste dia abria-se um novo horizonte de esperança e de luz, deixando para trás um longo marasmo, a resignação e a escuridão. Ao comemorar Abril, não podemos, no entanto, deter-nos apenas no dia da queda do fascismo e no acordar de um país em liberdade, cheio de sonhos e de futuro para conquistar, mas relembrar e homenagear todos aqueles que, ao longo de quase 48 anos de ditadura, nunca desistiram de lutar pela liberdade para que um dia Abril acontecesse. O 25 de Abril de 1974 sonhou-se, imaginou-se, construiu-se e conquistou-se durante a ditadura com todos os antifascistas que não se resignaram e que se manteram fiéis aos princípios da liberdade e da democracia. Merecem o reconhecimento e a lembrança todos aqueles que nos momentos mais difíceis tiveram a coragem de manter a sua posição, de seguir as ideias e os próprios pensamentos, sabendo as consequências que poderiam advir dos seus atos. A perseguição, a prisão, os interrogatórios, a tortura ou a morte às mãos do regime fascista. Não esqueçamos aqueles que fazem a história nos tempos da adversidade com aqueles que apenas surgem nos tempos propícios. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, há 10 anos atrás, nesta Assembleia, tive a honra de fazer pela primeira vez, em nome da bancada do Partido Socialista, uma intervenção sobre o 25 de Abril de 1974. Ao longo deste tempo, temos procurado refletir sobre o legado de Abril, sobre o presente e sobre o futuro local, nacional e internacional, referindo factos e personalidades, abordando as conquistas de direitos, liberdades e garantias que conquistamos, bem como os desafios e as problemáticas que nos são colocados enquanto sociedade moderna, organizada e que procura o desenvolvimento e o bem-estar, com base na matriz ideológica que também o 25 de Abril representa: a liberdade, a democracia, a igualdade e a fraternidade. Conquistas que, embora aos dias de hoje nos pareçam garantias, como as eleições livres e o voto livre, a construção de uma sociedade em que o acesso à educação pública passou a ser um dos pilares fundamentais, o Serviço Nacional de Saúde, o Estado Social com o acesso à educação, à formação, ao ensino superior, à saúde e à justiça, o desenvolvimento individual e coletivo com a possibilidade legítima de crescimento e desenvolvimento social económico e a dignidade salarial. O 25 de Abril permitiu-nos assim, enquanto sociedade, a possibilidade de sonhar com o futuro, na igualdade de direitos, independentemente das origens humildes ou abastadas de cada um, encontrando na diferença um fator de enriquecimento e heterogeneidade da sociedade e não um fator discriminatório e de exclusão social. Contudo, o desenvolvimento confronta-nos, também ele, com novas problemáticas, tais como o aumento significativo da imigração de portugueses e de jovens qualificados, a ausência de condições que permitam a muitos jovens constituir família e contribuir para a renovação da geração, o direito à habitação, o Estado, o Serviço Nacional de Saúde, da Justiça e da Educação, a inversão da pirâmide demográfica, a sustentabilidade da segurança social, a promessa de futuro que recebemos e que deixamos às próximas gerações. Os direitos e garantias, a liberdade e a democracia apresentam-se assim com as suas fragilidades e efetiva necessidade de garantir que defender estas ideias é uma obrigação contínua e diária de todos, protegendo-as de derivas ideológicas que as questionam e as colocam em causa. Nos últimos tempos, assistimos ao crescimento em Portugal, na Europa e no mundo, de correntes populistas de extrema-direita, como no passado,
ricas em promessas de um mundo novo e cuja história já nos mostrou quão prejudiciais foram para a humanidade. O populismo tem a capacidade indecente de tudo criticar e a incompetência atroz de nada resolver. A proliferação do ódio, da xenofobia, do julgamento do todo pela parte, da catalogação de seres humanos por raças, credos, cores ou orientação sexual, como pessoas de bem ou de mal, não podem ser aceitos numa sociedade livre e democrática. O ilusionismo populista e demagógico e os seus instrumentos tipicamente fascistas, como a perseguição, a chantagem ou a ameaça, como modus operandi habitual, no seio da liberdade e da democracia, não podem ser aceitos, não podem passar e não passarão. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, abril transporta em cada um de nós uma carga emotiva que certamente não queremos perder e que certamente não queremos que as gerações vindouras percam. Abril, mais do que uma marca nacional, é uma referência internacional dos valores da liberdade e da democracia que bem vimos reconhecidos e lembrados nos últimos dias por diversos chefes de Estado e instituições internacionais. Na delicada situação internacional atual, com múltiplas complexidades para a manutenção da paz mundial, não podemos deixar de referir as guerras que atormentam atualmente a Ucrânia, Gaza, a tensão em todo o Médio Oriente ou a questão de Taiwan. Quando o homem atenta contra coisas básicas e simples da liberdade do ser humano, perde-se a verdade, ceifam-se milhares de vidas inocentes e coloca-se em causa a liberdade de escolha e a autodeterminação dos povos na construção dos caminhos do futuro. Na guerra, todos perdem. Olhando agora para a nossa realidade local, sobre o passado e sobre os heróis desconhecidos, também nós perdemos com a guerra. Não podendo deixar de evocar nesta data António José da Silva Gonçalves, Alfredo Rebelo de Amorim Malheiro, Armando Alberto Vaz de Jesus, Carlos Gomes da Purificação, Luís Esteves, João Nascimento da Purificação, José Rodrigues Carvalho Lopes, Carlos Alberto Amorim, José Maria Sobrosa Araújo e Manuel José Corgo Porto. Jovens militares cerveirenses mortos em combate durante a Guerra Colonial de 61 a 74. Uma guerra que durou 13 anos e que a Revolução pôs fim, roubou-lhes a vida, retirou-lhes o privilégio da liberdade e do futuro. Uma guerra que mobilizou cerca de 800 mil homens, tendo perto de 100 mil regressado com problemas físicos, deficiências ou stress pós-traumático e provocando mais de 9 mil mortos. Uma guerra, como todas as guerras, deixou marcas profundas, mães sem filhos, esposas sem maridos, filhos sem pais. Após o 25 de abril de 1974, encontramos o lado positivo e menos sombrio do qual beneficiamos. Cerveira e os cerveirenses começam a trilhar serenamente o caminho do desenvolvimento. Em 50 anos de liberdade e democracia, encontramos uma franca transformação dos hábitos e dos costumes na cultura, na demografia, no urbanismo, na atividade económica ou nas relações pessoais. Mas não só. A vida em liberdade, após 1974, permitiu uma intensa atividade de expressão artística livre, consciente e crítica, de qual Cerveira viria a usufruir em 1978, com a primeira edição da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Este evento, também ele resultante do que o 25 de Abril permitiu, é hoje uma referência nacional e internacional na arte, mas também um promotor de cultura do nosso concelho. Quanto ao presente e ao futuro, o 25 de Abril, através da liberdade de expressão artística, permitiu a esta pequena gota no oceano, num mundo de relações cada vez mais complexas, assumir a sua diferenciação, que nos tem permitido sonhar com uma visão cosmopolita, não só recebendo arte e cultura de vários pontos do mundo, como também levando o nosso concelho, através da arte, da expressão e do modo de fazer, a todo o mundo. Minhas senhoras e meus senhores, as intervenções cívicas e políticas há cerca de 25 de Abril não podem ser reduzidas à crítica de que são apenas palavras bonitas. Foi a abertura para o futuro, para a construção de um país, das suas regiões e das suas vilas, permitindo o pensamento e o debate. Foi a abertura para a discussão e a ação de resolução de problemáticas. Mais do que permitir praguejar e criticar o que está em falta, promoveu as matrizes da igualdade, da fraternidade, da justiça, da liberdade e da democracia para a resolução dos problemas. Contudo, não podemos permitir que se confunda os problemas da espuma dos dias com os problemas estruturantes da nação, da região ou dos concelhos. A raiz política da democracia e o desafio que nos é colocado enquanto autarcas no desenvolvimento contínuo face aos dias de hoje desponta a necessidade de um desenvolvimento sustentável e equilibrado, numa era de informação, comunicação e partilha. Cabe-nos a nós, enquanto autarcas, a responsabilidade e a transformação. A predisposição para ouvir e responder às necessidades da nossa população e dos nossos visitantes. Cabe-nos a nós, enquanto autarcas, pugnar a cada segundo, a cada dia e a cada ano por Cerveira e pelos cerveirenses. Pela projeção do nosso concelho no país e no mundo e por tudo aquilo que Abril nos permitiu. Cabe-nos também a nós, integrantes em partidos ou movimentos que se revêem no sistema democrático, sermos diariamente guardiães da liberdade e da democracia, dos perigos que atentam contra ela, do populismo e do fascismo, das oligarquias e das dinastias que deverão inevitavelmente ser combatidas. Neste combate teremos que ser unânimes. A liberdade é e será sempre a condição de respeito pela vivência em comunidade da humanidade. Em jeito de conclusão, permitam-me que cite Agostinho da Silva. O futuro deve ser de tal maneira que nenhuma criança ao nascer se sinta torpedeada pela vida de maneira que julga que tem de desistir de ser para existir apenas como aquilo que a vida obriga a ser. 25 de Abril, sempre. Liberdade, sempre. Democracia, sempre. Muito obrigado.
Joaquim Barroso. Sr. Deputado Mário Lis, por favor. É pronto. Sim.
Ora, boa noite. Depois destas duas brilhantes intervenções sobre Abril, eu vou abordar também um tema que, de certo modo, se integra aqui. Então, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras, colegas da Assembleia Municipal, estimado público que está aqui presente, penso que hoje menos, e que nos acompanha também por via digital. Então, como disse, a minha intervenção visa abordar duas temáticas. Uma delas, vou dizer já, é o orçamento participativo, nas suas duas vertentes, geral e jovem. E digo isto na medida em que fiz parte, juntamente com a vereadora Carla Segadães, com Pedro Soares e com o presidente da Junta de Sapardos, Manuel Esteves, de um grupo de trabalho emanado daqui, da Assembleia Municipal, para criar o primeiro regulamento municipal do orçamento participativo. E o que aconteceu é que, após, sei lá, 4 ou 5 reuniões ou sessões de trabalho, cada qual conseguiu compilar as coisas, juntámos, procurámos versões de outros municípios e adaptámos à realidade cerveirense. Conseguiu-se realizar e penso que foi unanimemente votado e aprovado aqui na Assembleia Municipal. Portanto, era um dado adquirido. Como sabem, Mas acho que nunca é demais lembrar, porque às vezes esquecemos essas coisas. O orçamento participativo é um processo em que cada cidadão ou movimentos associativos, aqui penso que nas versões do orçamento, por exemplo, foram mais associações do que propriamente cidadãos e cidadãos individuais, são chamados a apresentar propostas e a decidir sobre uma parte do orçamento municipal, contribuindo assim para uma cidadania mais ativa, informada e responsável. Foram abordadas genericamente aqui algumas áreas que se considerou elegíveis para o orçamento participativo. Acessibilidades e mobilidades, património cultural, histórico, alguma coisa também de mobiliário urbano, ação social, proteção ambiental. Lembro-me destas, provavelmente seriam mais. E uma vez aqui chegados, dir-me-ão, os orçamentos participativos foram, eu ia dizer uma palavra, mas não digo, foram uma... não correram bem, a verdade é essa. E eu digo que sim, que é uma boa ferramenta, ótimo, toda a gente concorda com isso, mas foi em várias edições completamente adulterado, subvertido, uma confusão tremenda, não concordo inteiramente, e acho que a maior parte das pessoas também tem esse feedback. Acho que a Câmara Municipal tem que assumir aqui um papel de total imparcialidade, é óbvio, neutralidade, mas diria mais até de alguma fiscalização. Não sei se pode, porque nós somos pessoas latinos. E de alguma supervisão para evitar estes atropelos, que de facto existem, não é? E agora vou ao 25 de Abril, com 50 anos de democracia, temos que evoluir na cidadania e, certo, adotar uma cultura não latina, mas um bocado nórdica. Porque nos países nórdicos o que acontece é o seguinte, é que todos os cidadãos são vigilantes nos outros. Vigiam-se a si próprios e aos outros. Em detrimento da nossa cultura latina, que, pronto, já sabemos como é. Prevalecem as clientelas, favorecimentos e outras coisas que eu não quero dizer. E também, chegados aqui, outra questão que se coloca, e dir-me-ão novamente, é impossível filtrar isto tudo. Mas temos que entender que o que está em causa é o dinheiro dos portugueses, neste caso dos sobreirenses, não é? Mas eu continuo a pensar que mesmo com muitos problemas e muitas vicissitudes e muitos embaraços e adversidades pelo caminho, a verdade é que o que ficou, ficaram algumas carrinhas que suportam o movimento associativo, espaços requalificados e outros equipamentos de orçamentos participativos. Isso acho que toda a gente concorda que pelo menos ficou isso. No sentido é que lançava um desafio, um repto à Câmara Municipal, se quiser se entender pertinente considerar para regressar ao orçamento participativo, tudo bem. Acho que com estes filtros que nunca chegam, não sei que nunca vão chegar, vejam. Outra questão que eu queria abordar, e também é uma questão da minha área, da área da educação, foi um projeto que se iniciou foi antes, pré-Covid, pré-pandemia, que se designava A Nossa Voz. E já vejo versões agora, ainda há pouco tempo vi uma versão parecida de Paredes de Coura. É A Nossa Voz e que, portanto, a pandemia acabou por interromper. Que era nem mais nem menos dar a voz, neste caso era só o primeiro ciclo. Vereadora Sónia, assim. Era só o primeiro ciclo, terceiro e quarto ano. Primeiro e segundo, mais complicado, do Conselho, propondo-nos de abordar assuntos, problemas, questões inerentes à sua freguesia ou ao seu Conselho. E foi feito um trabalho, em duas sessões só que fizemos aqui, foi feito um trabalho de contexto de sala de aula, contexto familiar também, por isso perguntavam aos pais e aos tios, aos avós, qual é o problema que há na freguesia, há buracos, não há buracos, falta isto, falta aquilo, não falta, pronto. E depois traziam isso para uma assembleia de turma e depois vinha aqui. Foi como disse, é um projeto iniciado no período pré-pandémico que só foram iniciadas duas sessões, mas deu para entender, consistia em dissecar em contexto de sala de aula, numa assembleia de turma, os temas a tratar e depois apresentá-los à Câmara Municipal, precisamente aqui, no Salão Nobre. Apareceram questões relacionadas com o meio ambiente, poluição, saneamento, com o espaço escolar, com a rede viária, com o movimento associativo, entre outros. Este processo era para culminar depois deste processo de audição e de apresentações das crianças, culminaria com, depois das, acho que eram 10 ou 12 turmas, terceiro e quarto ano de todo o concelho, culminaria com uma Assembleia Municipal extraordinária, onde se faria uma súmula de todas as questões por freguesia. E eu aqui colocava aqui não sei se nesse projeto estava isso. Diria que essa Assembleia seria, trocava-nos os papéis, em vez de ser o seu Presidente e Secretário e a Câmara está aí, os miúdos é que se fariam o nosso papel de conduzir e nós estaríamos do outro lado. Portanto, seria uma súmula de todas as questões, a Assembleia seria conduzida pelas crianças e o público seria nós, nesse caso. O que é que isto, em termos de custo, o que é que dava para a Câmara, uma ninharia? Em cada sessão, cada criança tinha direito a uma lembrança, que eu penso que era um microfone, uma fatia de bolo e um sumo. É o que eles levavam. Se só foram afetadas essas duas freguesias, e digo isso, olha, a frontalidade, a clarividência e até a segurança, deu-me para entender isso, eram alunos do terceiro e quarto ano, com que defenderam os seus pontos de vista, sem aqueles estaticismos políticos que às vezes acontecem, eles não, para já ainda não exploram essa tendência, foram a certeza inequívoca que muito sumo ainda devia brotar. Fica também aqui mais este desafio para se entenderem, ir lá ou visitar ou...
Foi à mão, cara. Foi à mão. Acho que quer apresentar ou depois. Deixa eu ver. Muito obrigado, Sr. Deputado. Parabéns.
De seguida, penso que pediu a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, foi isso?
Foi bem, né?
Faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras, caros colegas, Srs. Presidente de Junta, caríssimo público que nos assiste lá em casa, antes de mais quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas hoje houve reunião na CIME, não sei se o Joaquim chegou a jantar, provavelmente não, mas eu tive mesmo que fazer uma paragem para comer qualquer coisa, porque desde o meio-dia que eu comia nada e não conseguia vir para aqui de barriga vazia. Bem, sobre as intervenções de 25 de Abril, já foram feitas duas boas intervenções. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu fiquei muito agradado este ano com o discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque acho que ele tocou em algo que é fundamental. O 25 de Abril hoje não é o 25 de Abril de há 50 anos. Comemoramos dos mesmos princípios, comemoramos dos mesmos valores, mas hoje somos muito mais exigentes. E somos muito mais exigentes exatamente porque nós hoje temos aquilo que não tínhamos. Hoje temos liberdade, eu não sei o que é viver em ditadura, eu nunca vivi em ditadura, vivi sempre com liberdade, mas sei a dificuldade que hoje os jovens têm e que imigram em Portugal porque não têm cá bons ordenados e vão procurar esses ordenados fora, mas sei que os jovens portugueses não têm capacidade para comprar habitação e cada vez vão protelando ficar em casa dos pais. Mas sei uma série de dificuldades que todos nós passamos com salários baixos, com imensas dificuldades. Somos o terceiro país mais velho da Europa e ainda hoje estava a ver uma reportagem sobre isso. As mulheres portuguesas são das que têm menos filhos, têm 1,2 filhos. Não há esta regeneração de pessoas, de portugueses, e como é que nós vamos culpar as senhoras ou os casais, porque as senhoras não têm filhos sozinhas, como é óbvio, como é que nós vamos culpar os casais de não terem filhos? Hoje é preciso ser um tipo muito inconsciente para ter mais de 2 filhos, porque o nosso país não está preparado, o nosso país não nos ajuda. E quando nós olhamos para aquilo que nós temos hoje, e hoje na CIM houve uma intervenção que eu registei. Não me lembro qual era o centro escolar, mas um centro escolar que tinha 2.400 crianças, em que 400 crianças não são portuguesas. São de 32 ou 33 nacionalidades, se não me falha agora a memória. Esta é a nossa realidade. Desculpa. 33. Esta é a nossa realidade. E é esta gente que vem para o país, e é esta gente que vem para cá, faz descontos para a nossa segurança social, está neste momento a pagar as pensões dos nossos idosos. É esta gente que está a ser criticada a dizer que não faz cá falta. Mas o grande problema que nós temos tem a ver com uma coisa que é muito mais profunda que isto tudo. Que tem a ver exatamente com os partidos. E tem a ver com os partidos porquê? Vocês vão-me desculpar, eu não vou falar dos outros porque eu não conheço os outros, portanto só posso falar da realidade que eu conheço. Qual é a realidade que eu conheço? A realidade que eu conheço, todos vocês sabem, eu estive ligado à Juventude Socialista muitos anos. Fui presidente de Conselhia, fui presidente de Federação, fui secretário nacional da Juventude... Secretário nacional não, também não cheguei tanto. Fiz parte do Secretariado Nacional da Juventude Socialista. Toda a gente daquela geração que estava lá é exatamente a mesma que está hoje na Assembleia da República. Eu não vos quero citar nomes, não vale a pena. E eu olho para aqui e digo assim, então mas afinal que renovação é que houve aqui? Que renovação é que houve aqui? Deixem-me só dizer que os menos simpáticos que estavam nestes congressos, digamos assim, para não ser muito violento, são os que continuam no partido. Todos os outros saíram. Todos os outros são diretores de empresas. Todos os outros estão no privado. E temos uma quantidade de gente que a única coisa que sabe é seguir carreira política e fazer isto. Os partidos não estão preparados para a renovação. Os partidos não se abrem à sociedade. Os partidos não se abrem a pensamentos diferentes. Quem pensa de maneira diferente do partido é expulso. Tenho aqui um exemplo à vossa frente. Pensem diferente do partido, é expulso. Também só tive 2 anos como militante. É isto que nós temos. Isto é que é a democracia. Enquanto nós não tivermos essa capacidade de nos renovar, enquanto nós não tivermos essa capacidade de mudar este sistema político, não há democracia. Depois ouvimos estes tipos que vêm para aqui, de extrema-direita e do Chega, que têm todo o direito de existir, porque exatamente estamos em democracia. Se não tivéssemos em democracia, não existiam. Eu digo-vos uma coisa, nós hoje temos um parlamento todo muito colorido, não é? Cheio de cores e tal. Epá, eu prefiro isso e ter lá uma quantidade de gente a dizer uns disparates do que termos um parlamento cinzento em que só tínhamos um partido e toda a gente abanava com a cabeça a dizer que sim. Eu prefiro isso. Por isso é que nós temos democracia. Isso é bom. Portanto, o 25 de Abril, eu continuo a achar que nós continuamos a ser muito saudosistas em relação ao 25 de Abril. Acho que todo o meu respeito por toda a gente que lutou pelo 25 de Abril, por toda a gente que esteve no ultramar a lutar, por toda... O meu pai também esteve lá, aliás, os meus tios estiveram lá todos. O meu pai esteve em Moçambique, teve o meu tio que esteve em Angola e teve outro tio que esteve em Moçambique, portanto, na Guiné. Portanto, foi cada um para a sua ponte, por seu lado. Portanto, mas lá está. Eu tenho 48 anos, eu nasci em 1975, no dia 9 de maio de 1975, no dia da Europa. Uma data bonita. Quem me quiser dar os parabéns já sabe. Dia da Europa não dá para esquecer. Eu não sei o que é viver numa ditadura. E ainda bem que não sei. E agradeço imenso a toda aquela gente que fez para que eu nascesse num país livre e para que eu pudesse estar sempre num país livre. Mas nós agora, esta geração, nós estamos a falar de praticamente 2 gerações depois de 25 de Abril. E nós continuamos, após 2 gerações de 25 de Abril, a falar exatamente das mesmas coisas que falávamos há 50 anos atrás. Nós temos um sistema de saúde que funciona? Temos. É bom? Não. Nós temos uma escola pública que funciona? Funciona. É boa? Não. E por aí vamos. Não quero alongar muito mais sobre isto, porque senão não vou ter tempo para falar do resto. Bem, obviamente 25 de Abril sempre, mas vamos olhar e vamos fazer... Nós agora é que temos que fazer o nosso 25 de Abril. O 25 de Abril que foi feito é passado. O 25 de Abril que é preciso fazer é presente e, acima de tudo, é futuro. Em relação ao orçamento participativo, por acaso, ali o Mário nem me tinha lembrado sobre isto. Deixe-me dizer uma coisa, Sr. Presidente. O orçamento participativo eu acho que é extremamente importante para o Conselho. Deve ser revisto. E deve ser revisto o seu regulamento. A Câmara fiscaliza na entrada das candidaturas. E deve ser revisto porquê? Porque eu fui um dos que sempre achei que o orçamento participativo não devia ter aqueles montantes. A essência do orçamento participativo e a essência do orçamento participativo jovem Na altura, um que serviu de base, e que eu estava na altura a liderar essa comissão, foi o regulamento participativo de Cascais, que eu penso que não deve ter havido muitas alterações em relação àquilo. E eles tinham um montante máximo que se podia utilizar no orçamento participativo, que, se não me falha a memória, eram 30 mil euros. E eram 30 mil euros porquê? Era 30 mil euros exatamente para dar possibilidade de haver várias propostas e que várias propostas pudessem ser execuíveis. Se nós pomos uma proposta para os bombeiros no valor de 100 mil euros, que era o orçamento participativo, é muito difícil qualquer outra passe. E andávamos nesta brincadeira. Isso é que funciona mal. Isso é que funciona mal. 10 mil euros era o orçamento participativo jovem. Eram 100 mil euros o orçamento participativo. Pronto. Mas isso é uma questão de opção. A Câmara não quer optar por orçamento participativo. Eu acho que é importante. Agora, eu não acho que se deva utilizar 100 mil euros num valor global. O orçamento participativo é exatamente para as pessoas, para as comunidades que querem fazer pequenas intervenções que a Câmara Municipal não faz ou que as juntas de freguesia não fazem, terem essa possibilidade ou alguma coisa que eles até vejam que faz falta fazer e que as câmaras ou as juntas não repararam ou não valorizam. Ou valorizam outras coisas para as comunidades serem participativas. É por isso que se chama orçamento participativo. E isso é que é trazer as pessoas para a política. E enquanto nós não trouxermos pessoas para a política, enquanto elas não souberem a dificuldade que é estar aqui e os sacrifícios que nós fazemos, muitas vezes, para estar aqui, vou continuar a ouvir os disparates aí de um tipo que diz uma cambada de disparates que toda a gente quer ouvir. Não é? Porque aquilo é muito fácil. É muito fácil, quer dizer, o mais fácil que pode haver na política é ser populista. É o mais fácil que existe. Mas é que ser populista é não ter responsabilidade. Porque ter responsabilidade não pode ser assim. Pronto, em relação ao orçamento participativo, depois podemos falar mais para a frente. Sr. Presidente, a questão em relação ao Centro de Saúde de Vila Nova de Cerveira. Já há dinheiro aprovado, já há um valor para requalificar os centros de saúde. Já há um valor foi aprovado. Qual é o valor e quando é que está previsto e o que é que vai ser requalificado no centro de saúde Vila Nova de Cerveira? Partindo do princípio que a informação que foi dada está correta, todos os centros de saúde que se candidataram vão ser intervencionados. A Associação Intermunicipal, neste caso, Ama Minho, que o seu executivo pôs na gaveta, criou uma associação nova. Em que ponto é que está essa associação? Neste momento há dinheiro disponível para a Proteção Civil. O que é que a Proteção Civil de Cerveira, a que é que se vai candidatar e o que é que vai fazer? Já que o projeto, quer do Centro Intermunicipal, quer da pista, não sei qual é o andamento que teve. O que eu sei é que a Maminho, entretanto, foi, se não foi desmantelada, para lá foi. Outra coisa que eu gostava de saber, houve uma associação, houve pessoas que foram aqui eleitas na Assembleia Municipal para fazerem parte da Associação da Serra d'Arga. Aquele célebre acordo que depois acabou por não ser acordo porque alguém achou que eu não devia de ser a pessoa proposta pela nossa bancada. Mas isso já lá vai. Já houve reuniões? Se houve reuniões, eu gostava de saber o que é que se passou, quem é que lá foi, em que ponto é que está a situação, o que é que a associação está a fazer. Vai haver um plano para toda a Serra d'Arga? Já agora gostava que informasse a Assembleia de qual é o ponto da situação e em que ponto de situação está a Assembleia. Aquilo que eu sei na altura é que ia ser criado um organismo, neste caso dois, ia haver um responsável por toda a área de intervenção, essa área que ia sendo intervencionada, ia haver um plano de salvaguarda para a Serra d'Arga. E por aí vai, mas pronto, não sou eu que lá estou, quem lá está, acho que devia prestar contas à Assembleia das reuniões que fez e o que é que lá foi dito.
Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa, mas...
Vou terminar, só mais, só
já
30 segundos.
22 minutos.
30 segundos. Segunda questão, a ponte pedonal estava prevista, qual é o ponto de situação, está parada, não está parada, o que é que dizem ali os nossos amigos galegos do concurso? Ou neste momento, de avançar. E por último, eu deixei isto por último propositadamente, aí a famosa Casa Vermelha que a Câmara vendeu por 370 mil euros. Vendeu e vendeu bem, A questão é que a mesma casa, depois de ter um projeto aprovado, está à venda por 2 milhões e 500. Aqui a minha pergunta é... A minha pergunta aqui é muito simples. A Câmara tem algo que salvaguarde esta especulação de 370 mil para ser vendido por 2 milhões e meio? Vai-me dizer assim, ah, mas ele não vende por 2 milhões e meio. Ok, eu também acho que não vai vender por 2 milhões e meio. Mas a questão é... Estamos a falar aqui de uma diferença de 4 vezes mais. Se não vender por 2 milhões e meio e vende por 1 milhão. Ou seja, vende por mais do dobro que aquilo que comprou. A Câmara precaveu-se em relação a isto. Tem alguma cláusula na venda que permita dizer assim, ok, mas acima deste valor, a Câmara tem que ser ressarcida. Isto é especulação. Isso está a ganhar aqui muito dinheiro, que eu não acredito. Por muito bom que seja o projeto, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. E eu gostava imenso que isso fosse verdade. E ali o Joaquim com certeza que também gostava muito. É que eu gostava imenso que o projeto de arquitetura me pagasse 370 mil euros. Mas de certeza absoluta que o projeto de arquitetura não custa este valor. Portanto, um edifício de 370 mil com um projeto de arquitetura estar à venda por 2 milhões e meio, há aqui qualquer coisa que não está certo. A Câmara está ou não está precavida para esta situação? Sr. Presidente, muito obrigado e peço desculpa pelo meu
obrigado. Muito
abuso.
obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Há mais alguém que queira intervir? Joaquim Bagoso, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos.
Com certeza.
Fazer aqui algumas referências também à atividade política, à atividade municipal do Executivo, iniciando também por algo que tem sido notícia e dinamismo dos últimos dias, a inauguração do Palco das Artes no passado 24 de Abril. Evidentemente, é um equipamento para a cultura. É um equipamento que o Partido Socialista defendeu ao longo destes 10 anos, quantas vezes nesta Assembleia, que seria um equipamento fundamental para o Conselho. Em primeiro lugar, porque era uma obra que estava a meio. Em segundo lugar, que era uma obra daquela dimensão emblemática, com o custo que tem, que estava a servir como armazém municipal. E em terceiro lugar, naturalmente, que é um equipamento que vem reforçar significativamente a disponibilidade e as condições que nós temos para a cultura, para ter um espetáculo para podermos receber. E, efetivamente, também, e é também muito importante, referir que foi também uma promessa eleitoral do Sr. Presidente, foi uma promessa eleitoral do Partido Socialista e ela está cumprida e está ao dispor dos trabalhadores. Se me permitem aqui também, e se o Sr. Presidente me permite citá-lo, o que referiu em relação também ao Palco das Artes, para a democracia e a prevenção de populismos de diversas geometrias, é imperioso que exista uma correspondência entre as promessas eleitorais e as práticas subsequentes. Portanto, é efetivamente o que acontece. Há uma promessa eleitoral e há um cumprimento dessa promessa. Reforço uma vez mais que este edifício chegou com quase 10 anos de atraso, infelizmente. Naturalmente que quando temos um hiato no tempo que nos provoca atraso, vamos ter muito mais tempo no futuro para conseguirmos recuperar esses atrasos. E referir mais uma vez, ou citar mais uma vez o Sr. Presidente, que com este auditório é possível implementar uma estratégia consistente na captação de turismo e de programação cultural para todo o ano e não só durante a época de verão, contribuindo para uma maior atratividade. Obviamente que isto é uma visão estratégica a médio e longo prazo. Esta visão estratégica que sempre defendemos enquanto poder e enquanto oposição, e é este o caminho que evidentemente a bancada do Partido Socialista apoia. Citar ainda, ou referir ainda também, no contexto cultural, a Bienal de Arte, que tem atualmente um ciclo de conferências internacionais, e de salientar um ciclo de conferências e um congresso internacional sobre o tema arte, educação e comunidades, igualdade, cooperação e memória, indo ao encontro do que dizia há pouco na minha intervenção de 25 de Abril, é naturalmente também mais um ponto em que a Bienal está presente e é a grande bandeira que nos permite também, enquanto conselho, enquanto marca, internacionalizar-nos, darmos-nos a conhecer ao mundo e trazer o mundo até nós. Aproveito ainda, Sr. Presidente, para questionar outro, não lhe posso chamar equipamento, mas outro edifício emblemático do nosso património, o Castelo de Cerveira. O Castelo de Cerveira está, como todos sabem, há mais de 15 anos numa situação de fechado. Atualmente sabemos que está integrado na rede Arquetix, que junta 9 municípios da União Europeia de dimensões diferentes com património ímpar, e o objetivo será desenvolver uma estratégia integrada de revitalização económica, social e cultural para o castelo. Portanto, a nossa questão, muito concreta, é o que os cerveirenses podem esperar do futuro do castelo. Por fim, e reforçando também mais uma vez uma promessa eleitoral que o Partido Socialista assumiu, a de devolver ou a de trazer novamente o ensino superior para o Conselho de Cerveira, algo que também perdemos há cerca de 4 anos. Portanto, não só o conhecimento como o dinamismo e a atratividade, sabemos que estará em curso um projeto para a instalação de um polo de investigação de polímeros associado ou associando a academia e as empresas, pelo que questionamos o que podemos esperar e para quando podemos esperar essa vinda. Por fim, e reforçando novamente, vemos que há uma estratégia integrada, que é uma estratégia em vários pontos, com uma visão não preocupada com colher frutos daqui a 6 meses, e como um belo provérbio chinês, que refere que quem quer colher amanhã semeia, quem quer colher daqui a um ano semeia outro tipo de espécies, e quem quer colher a longo tempo trabalha, planta as árvores, cuida das árvores e outros naturalmente que vão colher esse fruto. Parece-nos que este é o caminho correto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Há mais intervenções? Não há? Sendo assim, concedo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Faça a favor.
Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados e Deputadas, Srs. E Srs. Presidentes de Junta, público em geral, quem está a ouvir em casa. Em primeiro lugar, fazendo aqui só um ponto de situação, embora não seja aquela o Sr. Presidente da Junta de Sopo, como ele refere sempre a estas questões, penso que é de toda a lógica também, até mesmo da presença aqui da Sra. Secretária também de transmitir, que o muro finalmente já está concluído e que a intervenção na ponte dos braçais também vai ser executada pelo município, apesar de não ser a responsabilidade deste município essa intervenção, mas será o município uma questão de segurança, no fundo, de quem circula naquele espaço e irá fazer essa intervenção. Relativamente àquilo que são as intervenções aqui de hoje, a deputada Mara, em que falou do 25 de Abril, a liberdade da expressão, de unir e não dividir, agradecer a sua intervenção, agradecer também a intervenção do deputado Joaquim Barroso relativamente à mesma temática do 25 de Abril e a sua história, do seu legado, do futuro da liberdade e da igualdade. Ao deputado Mário Luís, de orçamento participativo, também depois aqui abordado pelo seu deputado Pedro Soares, efetivamente orçamento participativo não teve uma função quanto a mim, claro, é uma opinião pessoal que deveria ter. Aliás, ainda enquanto Presidente tive que resolver, entre aspas, a liquidação e a resolução de um orçamento participativo do qual ficou ainda no ar a entrega de uma viatura, neste caso, ao lar de Raboreda. E houve outro projeto também que não foi executado, apesar de ter sido votado no orçamento participativo. E, portanto, foi entendimento, de facto, que, no fundo, a participação, e essa é que é a minha opinião, a participação deve ser a participação em todos os fóruns. Há participação, e é possível a participação, nas reuniões de Câmara, não aparece ninguém. Mesmo quando é descentralizada, são poucos aqueles que aparecem. É possível a participação nas Assembleias Municipais, e, felizmente, ainda temos aqui alguns participantes, neste caso, muitos deles amigos participantes, e agradeço a vossa presença, mas, efetivamente, a participação não é muita. E, portanto, as pessoas podem participar em vários fóruns, e essa participação, quer nas reuniões de Câmara, quer nas Assembleias Municipais, podem também contribuir para o próprio orçamento do município, e estaremos abertos sempre a isso. Mas também ouvimos, quando elaboramos um orçamento, ouvimos as associações, ouvimos as duas freguesias, ouvimos no direito da oposição os partidos aqui representados, e, portanto, penso que vertemos no nosso orçamento aquilo que são os anseios que fundariam de toda a gente. O orçamento participativo deveria ser para aqueles projetos globais de interesse de todo o Conselho, de uma forma livre, haver de facto uma votação, e o que assistimos é de facto a um conjunto, que assistimos ao longo daqueles orçamentos que ainda foram realizados, a um conjunto de associações a mobilizarem-se para conseguirem obter aquilo que também obteriam através de um subsídio ou através do próprio orçamento municipal, e por isso penso que houve aqui um desvirtuar muitas vezes do fundamento do orçamento participativo, e por isso mesmo nós efetuamos apenas, e foi efetuado no ano passado, o orçamento participativo da Eurocidade, e sim, esse foi participado maioritariamente por jovens, e foi realizado aquilo que os jovens entenderam que devia ser, quer no desporto, quer na música, e este ano irá ser mais uma vez realizado os eventos que eles próprios, neste caso de forma livre, sem aqui secretismos nem lobbies, conseguiram de facto votar no que era importante para eles. Não? Relativamente à sua proposta, relativamente àquilo ao programa A Nossa Voz, é possível, sim, nós temos esses objetivos da participação dos jovens, e faço aqui um parênteses para agradecer e para felicitar não só as professoras, a professora Clara e a professora Emília, mas também todos os jovens que participaram connosco no dia do 25 de Abril e que fizeram aqui um momento também interessante, e esse objetivo é de facto alertar a juventude para o 25 de Abril, para a participação, chamá-los a participar connosco nos eventos, na liberdade, alterar um bocado aquilo que é a filosofia da escola. Eu, várias vezes no início do ano, e este ano já será o terceiro, que seguramente irei fazer o início do ano letivo, lancei o desafio para virem aqui ao próprio diretor assistir ou até realizar connosco uma assembleia, conhecer a Câmara, conhecer todo o funcionamento do município, mas de facto não houve esse interesse. Este ano voltei a alertar para isso, mas não houve esse interesse. No próximo ano, seguramente, temos que ser nós quase que a ter a iniciativa para que esses momentos se realizem, e penso até que é de facto uma gafe no nosso sistema educativo, porque de facto faz falta haver alguma educação para aquilo que é a atividade do dia-a-dia, na área financeira, na área económica, na área social, na área política. É de facto uma falha do nosso sistema educativo. Deputado Pedro Soares, relativamente ao 25 de Abril, no mesmo alinhamento, e bem agradecer a intervenção nesse aspecto, naquilo que diz respeito aos partidos, não, eu não me revejo na totalidade do que disse, porque acho que os partidos são feitos de pessoas, e as pessoas somos nós, não? E se nós fugirmos da atividade partidária, se fugirmos da nossa, no fundo, a nossa responsabilidade de conseguir alterar aquilo que é o círculo normal das situações, no fundo, se cedermos ao populismo, efetivamente nada irá ser alterado, e eu prefiro não dobrar e continuar a trabalhar para que as coisas se alterem. É isso que eu tenho feito, tenho tentado alterar esse populismo geral que é debatido hoje em dia, cruzando aqui também a intervenção do deputado Joaquim Barroso, no sentido, por exemplo, de cumprir as promessas que são dadas. No fundo, a credibilidade é importante, a credibilidade de passar para as pessoas a credibilidade da nossa atuação, daquilo que nós nos propomos quando iniciamos o nosso mandato, cumprir aquilo que nós prometemos, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, prestar contas, que também hoje vamos aqui prestando contas do nosso orçamento, prestar contas daquilo que fazemos, daquilo que não conseguimos fazer, justificar, se aquilo for justificável, pedir desculpa quando erramos. Isso é, para mim, é que é a democracia, isso é que é estar em democracia, e isso é que é estar de uma forma livre e responsável no local em que ocupamos e na política. E é assim que eu também estou na política, e não vou fugir do meu partido, vou-me manter no Partido Socialista, porque eu sou socialista e tenho muito orgulho em ser socialista, apesar de poder concordar ou discordar, no fundo, do rumo que as coisas podem levar. Muitas vezes não concordamos com as lideranças, faz parte, também numa empresa, a vez estamos a trabalhar, não concordamos com quem está a liderar, mas, efetivamente, esse é que é o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade, é tentar alterar o rumo daquilo que são as circunstâncias, e é verdade, nem sempre eu concordo com o rumo quer do partido, quer da sociedade, mas tento não desistir e continuar a lutar, assim como também continuar a lutar pela liberdade, e em 25 de abril de 74 conseguimos a liberdade. Relativamente ao Centro de Saúde, o valor aprovado inicialmente eram 750 mil euros, atualmente é 1 milhão de euros, depois de uma segunda fase de candidatura. Ainda não está, o aviso ainda não foi de facto aberto para podermos fazer a nossa candidatura. A intervenção é uma intervenção global no centro de saúde, nomeadamente na eficiência energética e tudo naquilo no seu interior, nos gabinetes, na área mais funcional, alterar a área dos cuidados continuos, peso da comunidade para o piso de cima, com a questão da acessibilidade, nomeadamente das grávidas, e a parte mais administrativa para o piso inferior. Portanto, é uma reformulação estrutural e global do centro de saúde. O aeroplano, que é a associação que foi criada, estamos atualmente a fazer o levantamento topográfico, foi criado essa associação para fazer a gestão daquilo que é a pista, essencialmente é a pista que está em causa nesse trabalho. Foi entregue esse trabalho a uma consultora para certificação e para fazer um relatório de tudo o que é necessário para a certificação e para o passo posterior. Neste momento está a ser feito um levantamento topográfico pela Câmara Municipal de Valença para concluir esse projeto. Hoje mesmo tivemos até reunião com a Universidade do Minho para a criação de um centro de investigação no aeroplano, na área da aeronáutica, de projetos de drones e de satélites. Portanto, o que está a ser feito é precisamente o desenvolvimento de toda aquela área. A proteção civil é uma questão ainda lateral neste processo, embora também esteja em cima da mesa. Já existe lá, já há algum tempo, né? Já do vosso tempo tinha lá, de facto, era a proteção civil. Existe a possibilidade de criação de um heliporto e de abastecimento naquele local. A Associação Serra d'Arga iniciou-se, mas não teve sequência, né? Passei, claro. Eu sou claro, né? Houve a primeira reunião. Quem tem a responsabilidade da direção, neste caso, é sequencial, não é? O município ficou com a responsabilidade nestes primeiros dois anos de ficar com a direção, foi o Conselho de Caminho, e não fez uma reunião, apesar de ter sido decidido na reunião que tivemos ainda em a primeira reunião, determinou-se quem seria o diretor executivo da associação. Sei que foi convidado, porque já estive com uma pessoa, mas ainda não foi nomeado, portanto a associação ainda não passou da primeira reunião e, portanto, ainda não existe atividade formalizada e ativa. A Ponte Pedonal, é um projeto que todos conhecem, até de campanha eleitoral, saiu na revista Última Municipal. foi um projeto que foi lançado e que, entretanto, foi ganho pelo César Vieira, um arquiteto conhecido em Portugal e internacionalmente. Os espanhóis entenderam que não era a pessoa indicada e foi entregue o projeto ao terceiro classificado, um gabinete de Madrid com arquitetos, por acaso, de Pontevedra, e a reputação de Pontevedra assumiu esse custo, esse projeto, e, de facto, fizeram muita força para que aquilo se realizasse. Entretanto, foi objeto, de facto, de patrocínio da própria campanha eleitoral. A própria ministra Ana Brunhosa, agora deputada do nosso Portugal, quando questionada numa reunião em Pontevedra sobre essa matéria, e quando me questionaram a mim, eu de facto passei essa responsabilidade para a ministra e referi na própria reunião da Passão de Pontevedra, estará escrito, porque estavam lá jornalistas, que a senhora ministra tinha essa responsabilidade, uma vez que esteve em campanha eleitoral aqui no município de Vila Nova de Cerveira, de assumir de facto o custo da ponte, que a ponte já na altura, já foi no ano passado, tinha um custo de 12 milhões de euros, 6 milhões para cada lado da fronteira. Os espanhóis de facto faziam muita força para que isso existisse. Em Portugal não existia dinheiro para realizar essa obra, tendo em conta que a própria deputação, e em Espanha isso funciona assim, a deputação deixou de ser socialista, passou a ser Partido Popular, dificilmente agora mesmo nem em Espanha haverá dinheiro para fazer a ponte. Em Portugal não havia, tem que ser. Em Portugal a gestão não é como é em Espanha. Aqui na Galiza existe a deputação de Pontevedra, a Junta da Galiza e o Governo. A deputação tem um orçamento próprio, consegue de facto financiar este tipo de projetos. No nosso lado teria que ser a CCDRN a considerar estratégico para a nossa região realizar aqui uma ponte pedonal, o que não aconteceu. Por acaso fizeram três pontes em Portugal, uma em Coimbra, outra no Algarve e outra na região de fronteira. E não consideraram esta ponte de facto estratégica e não houve sequer financiamento. Haveria do lado espanhol. Entretanto, com a mudança do governo, penso que nem da parte espanhola haverá qualquer viabilidade de se ser realizada essa intervenção. A Casa Vermelha foi um projeto que foi a hasta pública, é conhecido. Não? Já anteriormente, com o anterior executivo, penso que foi a hasta pública duas vezes e ficou das duas vezes ficou deserto. Nós colocámos em hasta pública com um ónus, o ónus de construção de um hotel 4, 5 estrelas. Foi vendida em hasta pública. Foi efetuada a escritura com esse ónus, precisamente tem que se realizar até 31 de dezembro de 2024. Tem que iniciar a construção do hotel, senão esse equipamento tem que regressar, esse imóvel, para o município, sem qualquer custo para o município. Ou seja, se não for iniciado ao final deste ano, tem que ser devolvido o imóvel ao município. Se vai vender por 2,5, 2,7, 4 milhões, sinceramente, para mim isso é um bocado indiferente, porque a responsabilidade é sempre a mesma. Né? Se venderem, ainda bem, o hotel tem que ser sempre feito, e se venderem, vão ter que pagar IMT, e portanto IMT é para o município, não há qualquer problema que o vendam. Duvido que façam essa venda, embora o que eu penso que estará em cima da mesa relativamente a isso é que não é, quer dizer, o que foi acrescentado aqui a mais-valia não será só o projeto, que também de facto existe, mas será seguramente a aprovação que possivelmente se terão ou não, não faço essa ideia se tem, mas possivelmente poderão ter a aprovação do Turismo de Portugal e o Presidente de Portugal apoia em 40% a construção e esses 40% seguramente rondarão esse valor e por isso mesmo estarão a pedir esse valor. Não sei se será isso ou não, mas tenho muitas dúvidas que consigam fazer esse tipo de negócio. O deputado Joaquim Barroso, a inauguração do Palco das Artes, efetivamente foi um objetivo, foi uma promessa, era algo que nós considerámos estratégico para o município, não só para concluir aquilo que era um projeto já com alguns anos, mas também por ser um equipamento no centro da Vila de Vila Nova de Cerveira. Era importante que fosse concluído e que dessemos outra dinâmica, que era esse o nosso objetivo, Cerveira mais viva, e portanto ter um equipamento no centro da vila com aquela qualidade e capacidade de realização, quer de cinema, quer de teatro, de dança, de música, de congressos, toda essa atividade que agora se pretende, esse é o outro objetivo, agora temos mais um objetivo, é dinamizar de uma forma mais assídua e com mais dinâmica aquele espaço, e isso conjugado com também a intervenção que se pretende, já fizemos a intervenção em todo aquele momento e agora pretendemos fazer a intervenção no mercado municipal e espero eu em breve termos a ação social também ali perto e toda a envolvência que nós pretendemos dinamizar. O Palco das Artes, para quem assistiu, de facto, tem uma qualidade e uma acústica e uma capacidade e um conforto de excelência. Foi uma semana muito ativa em termos de atividade e de eventos naquele espaço e estou, de facto, orgulhoso por ter feito aquela obra, por ter concluído aquela obra e por Vila Nova de Cerveira ser, de facto, atualmente, com este equipamento, uma referência na nossa região para qualquer tipo de eventos. O próprio Presidente do Turismo Porto e Norte, que esteve cá na quinta-feira, já lançou esse desafio. Aliás, ele próprio quer lançar o desafio de querer realizar aqui eventos em Vila Nova de Cerveira. A Bienal, efetivamente, está também dinâmica. No ano passado fizemos aquela participação em Macau e este ano temos feito alguns ciclos, quer expositivos, quer de conferências, e recentemente, na semana passada, estivemos em Bruxelas a participar num projeto que também iremos depois ter aqui a participação de 40 artistas em setembro num Art Camp em Vila Nova de Cerveira. O Castelo. Cabeça aqui, de facto, duas questões. Um, ponto de situação do castelo e outro, o Arquétix. O Arquétix é um inserido no programa URBACT da União Europeia também, projeto Arquétix, em que se debate, neste caso, cada cidade, entre aspas, claro que não é uma cidade, mas foi escolhida como tal, é a única concelho do nosso Portugal envolvido neste programa e neste projeto, com mais seis cidades europeias. Estivemos há cerca de três semanas na Polónia, que é outra, em Gdansk, que é outra cidade que está envolvida neste projeto e que visa, de facto, debater património histórico das várias cidades envolvidas, debater com a população aquilo que é o interesse desse património para essas cidades, debater, no fundo, a história, debater a democracia, debater a ética, não só da população, mas também da própria história para a população em que estão inseridas. E penso que é um projeto muito bem conseguido e que, com a participação de todos, que temos dois grupos, um grupo mais restrito e um grupo mais alargado, uma população local e um grupo alargado, para debater, em que estão envolvidas várias pessoas do nosso concelho, mas também instituições de toda a região, e que no próximo ano iremos ter um relatório e o plano de ação para depois implementar na outra fase. E agora entroncamos naquilo que é a pergunta inicial com a situação do castelo. O castelo já foi debatido aqui muitas vezes. Foi entregue em concessão em 2019. Passados dois anos, nada foi realizado. Foi renovado por mais dois anos, em 2023. Voltou a não ser realizado nenhuma intervenção. E tivemos, de facto, essa notícia, esta estapafúrdia do Turismo de Portugal e da Estama, uma empresa criada para a gestão do património do Estado, de prorrogação por mais dois anos, de uma coisa que nem sequer foi iniciada. O município emitiu a licença, como também não podia deixar de fazer, em março de 2023, a licença de construção. O concessionário não levantou a licença. O Turismo de Portugal emitiu a prorrogação, tive conhecimento este ano, depois de solicitar por escrito a não prorrogação do prazo, depois de ter terminado o prazo de início de construção. Tive conhecimento na reunião online com o Turismo de Portugal e com a Estamo, que tinha sido prorrogado em julho de 2023, seis meses antes da sua conclusão. Numa situação, porque, quanto a mim, não vou classificar legalmente, porque seria muito mal, mas, de facto, depois de não ter iniciado, ao fim de quatro anos e meio, qualquer intervenção, não ter levantado a licença para iniciar sequer a construção. Seis meses antes da sua conclusão, o Turismo de Portugal prorrogar por mais dois anos, é, de facto, muito duvidoso, E posto isto, depois então, das reuniões que tive com o Secretário de Estado, embora já tivesse também esta semana solicitado reunião com o Secretário de Estado atual, para colocar a questão, já foi entregue. Peço desculpa, estou aqui com algum problema. Na minha voz. Foi solicitado aos juristas para colocar dois processos, um da anulação da concessão e outro da anulação da prorrogação por mais 2 anos desta início da obra. Portanto, esse é que é o ponto de situação atual. Ensino superior é também um objetivo que queremos cumprir. Hoje assinamos o protocolo, ainda hoje, com o PIEP, o polo da Universidade de Guimarães de investigação na área dos polímeros, que será instalado no último piso da antiga Escola Superior de Galécia, naquele edifício. Irá iniciar funções em princípio em setembro, mas já existem quatro, entretanto já foram realizadas reuniões com quatro empresas da nossa área empresarial, a Brunswick, a Beneteau, a Espoleta e a Vanguard, que se pretende criar o cluster da Náutica aqui na Nova Cerveira. E já existem quatro projetos que estão a ser preparados os projetos para a candidatura, na candidatura que irá decorrer até ao final de agosto, a fundos europeus, para a realização desses quatro projetos. Este espaço será então ocupado como polo do PIEP, o Centro de Inovação de Cerveira, aqui naquele espaço da antiga Escola Superior Galécia. Irá ser equipado pelo próprio PIEP. E também se pretende, estamos a negociar isso com um centro de formação para a colocação da formação na área digital, também naquele espaço da antiga Escola Superior Galécia. Portanto, estamos a trabalhar no sentido também aqui de cumprir não só o nosso objetivo, um objetivo global de dinamização do nosso concelho em tudo aquilo que são as vertentes cultural, turística, do ensino superior, de criar valor em Cerveira, mas também dar dinâmica ao nosso centro, à nossa vila, que esse é também um objetivo deste executivo e penso que estamos no bom caminho para conseguir uma Cerveira mais viva. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.